Mais de 58 anos iluminando a vida dos seus associados com uma história baseada em cooperação.
Criando novos projetos, sempre pensando no meio ambiente e inovando a cada dia.
Está no ar.
Repórter Creluz.
A nossa saudação a todos os nossos associados e consumidores. Nós estamos iniciando neste momento mais um Repórter Creluz com as informações sobre a atuação da Creluz, que gera, distribui e comercializa energia para 36 municípios do Norte Gaúcho. Iniciamos o nosso programa hoje trazendo destaque sobre a Assembleia Geral da Cogerva, que reuniu cooperativas na sede da Creluz em Pinhal. No dia 27 de novembro, a sede da Creluz em Pinhal foi o local da Assembleia Geral da Cogerva, linha Aparecida, e Cogerva da linha Jacinto. O encontro reuniu representantes de todas as cooperativas que integram a Cogerva, incluindo a Creluz, a Sertel de Teutônia, a Cooperluz de Santa Rosa e a Coprel de Ibirubá, com o objetivo de discutir temas relevantes para o setor de geração de energia. Durante a Assembleia, foi realizada a eleição da diretoria para um novo mandato de 3 anos. Elemar Batiste, presidente da Creluz, foi reconduzido ao cargo, reafirmando a sua liderança no segmento cooperativista de energia. Outro tema central foi o restabelecimento das licenças das usinas do Rio da Várzea, cujos processos judiciais transitaram em julgado. Decisões favoráveis foram obtidas tanto no Rio Grande do Sul quanto no Supremo Tribunal Federal, e o prazo para restabelecimento das licenças ainda está em vigência. Para esclarecer aspectos regulatórios do processo, o advogado Leandro Parisotto, com atuação destacada em Brasília e São Paulo, participou da reunião por videoconferência. Ficou decidido que as cooperativas buscarão restabelecer as licenças e monitorarão as condições do mercado de energia antes de iniciar as obras das usinas no Rio da Várzea, assim que as autorizações forem renovadas. Um dos destaques do evento foi a presença de Erineu José Henneman, presidente da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, FECOERGS, que representa mais de 1 milhão de associados. Durante sua visita, Henneman destacou os avanços significativos da Creluz em infraestrutura, tecnologia, geração e distribuição de energia, incluindo o investimento em subestações. Ele expressou admiração pelo progresso alcançado pela cooperativa, que ultrapassou expectativas para cooperativas de porte semelhante. A assembleia foi concluída com um almoço de confraternização na Fundaluz, reforçando os laços entre as cooperativas e consolidando as diretrizes para os próximos passos no setor de energia limpa e renovável. Agora, aqui no Repórter Creluz, vamos ouvir a entrevista feita pela colega Letícia Moro com o presidente da FECOERGS, Erineu José Henneman.
Estamos aqui na Assembleia Geral da Cogerva e, aproveitando o momento, conversamos com Erineu José Henneman, presidente da Cooperativa Sertel e também da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, FECOERGS. Presidente, é um prazer tê-lo conosco para compartilhar sua visão e experiência sobre os desafios e oportunidades do setor de energia elétrica.
Muito feliz por estar aqui, convivendo nesse momento importante do cooperativismo de infraestrutura. É um momento em que está acontecendo uma credibilidade muito grande, um reconhecimento muito grande do trabalho das cooperativas de infraestrutura. E aqui no grupo Creluz, a gente tem acompanhado os seus resultados e eu fico muito feliz em estar aqui presente e também enxergar esse grande sucesso que a Creluz está obtendo nos últimos anos. Pessoas motivadas, equipes trabalhando, levando energia de qualidade para o seu associado. Eu acho que esse é o nosso trabalho, essa é a nossa responsabilidade. E fica aqui o nosso abraço a todos, funcionários, ao presidente Elemar, a todos os associados, conselho de administração, conselho fiscal, por terem essa cooperativa realmente muito respeitada, de muita credibilidade. Em nossa reunião hoje da Assembleia da nossa Cogerva, estamos felizes porque está caminhando, estamos andando para que num futuro possamos, junto com o Grupo Creluz, gerar energia para muitos associados. Então, é um momento especial, um momento muito bom. A gente sempre espera, realmente, nessas visitas que se faz, contar com esses momentos de sucesso do nosso cooperativismo. Então, ficamos muito felizes em encontrar o Grupo Creluz nessa condição.
E com as mudanças no setor elétrico, como a transição energética, a entrada do Mercado Livre, quais são as principais oportunidades e desafios para as cooperativas de eletrificação no Rio Grande do Sul?
Sem dúvida, o momento é desafiador, mas eu tenho dito que são esses momentos que fazem com que o cooperativismo aproveite melhor as oportunidades. E nós temos hoje uma credibilidade muito boa. O Mercado Livre, ele enxerga justamente isso aí. Quem nos dá a credibilidade para ser o nosso fornecedor de energia? E nesse tocante, o sistema cooperativo tem sido uma escolha correta pelo consumidor no Mercado Livre. Então, estamos nos preparando. A conversa que tivemos hoje de manhã com o presidente, há uma preparação muito grande. É desafiador, mas, por outro lado, nós estamos presentes. Estamos nos preparando para que essa abertura do mercado ela aconteça junto com as cooperativas. Então, cenários mudam muito rápidos, mas nós temos que ter pessoas que nos ajudem a pensar e que levem a decisão correta ao nosso associado, ao nosso consumidor. Então, é uma preocupação muito grande nesse momento de alterações no mercado, mas é também o momento da gente enxergar e aproveitar melhor essas oportunidades. O sistema cooperativo realmente está preparado, existe hoje uma integração muito grande entre o cooperativismo de infraestrutura e todo o desenvolvimento que tem ocorrido, toda a qualificação das pessoas tem passado por todo o sistema. E a FECOERGS tem dado esse apoio, fazer com que realmente haja um crescimento no desenvolvimento, na capacitação das pessoas, para que possam fazer frente a esse cenário de mudanças, olhando as oportunidades. E o nosso abraço a todos, e na esperança de cada vez melhorar mais o sistema cooperativo, o atendimento e o produto que é o fornecimento de energia elétrica.
Esta, então, a entrevista do presidente da FECOERGS, Irineu José Henneman, concedida à colega Letícia Moro, do Departamento de Comunicação da Creluz. Conforme nós destacamos no programa anterior, agora aqui no Repórter Creluz, nesta edição, nós vamos reproduzir a entrevista concedida para o nosso programa da diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental, José Andréa Cadroli, de Rodeio Bonito, professora Jussara Ciprandi, falando sobre a homenagem realizada ao patrono da escola, José Andréa Cadroli, por ocasião do seu centenário in memoriam.
Neste ano de 2024, nós realizamos um trabalho belíssimo de nós memorizarmos, fazermos uma memória ao patrono da nossa escola, o nosso José Andréa Cadroli. Comemorando esses 100 anos de nascimento, que se ele estivesse vivo, ele ia fazer 100 anos, em julho de 2024, nós realizamos vários trabalhos para fazer, então, esse memorial que se concretizou agora em novembro de 2024. Primeiramente, nós realizamos um trabalho de diagnóstico na nossa comunidade escolar, com o CPM e o Conselho Escolar, para a viabilidade desse centenário. E a viabilidade aconteceu a partir, então, da decisão da direção da escola, do CPM e o Conselho Escolar, em nós procurarmos a família do nosso patrono, José André, para que esse centenário realizasse. E com a chegada, então, até a família foi prontamente, muito aceitou, para trabalharmos, então, nesse ano de 2024, o nosso centenário do patrono. E para que esse momento tivesse essa culminância em novembro, nós fizemos um trabalho durante o ano. Esse trabalho durante o ano foi, então, a partir de julho, que foi a data de centenário, dia 26 de julho de 2024, nós começamos a realizar um trabalho pedagógico. Esse trabalho pedagógico e histórico da história da vida do patrono e a história também da escola. Então nós tivemos vários trabalhos. Primeiramente, a gente fez uma pesquisa de dados na escola. Essas pesquisas de dados realizou-se a partir do levantamento que nós temos na escola. Após, nós fomos procurar, então, a Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito e também os dados que a família tem no seu familiar. E aí, na nossa escola, a gente fez várias ações, como entrevista com os filhos do seu José nas turmas de sala de aula. Turmas que nós temos os bisnetos do José estudando em nosso educandário. Após, nós fizemos um momento no auditório com horas cívicas, dizendo o que que realmente, por que que em 95 o José André foi escolhido patrono da escola. Por ele ser um visionário, por ele ser um líder político, por ele ser o primeiro prefeito de Rodeio Bonito, inspirou-se em 95 em trocar o nome da escola e colocar a Escola de Ensino Fundamental José André Cadroni. Nós temos primeiro ao nono ano, ensino fundamental nesse educandário. E aí, várias ações, nós fizemos uma árvore genealógica da família, nós fizemos uma linha de tempo da escola, onde que teve esse momento em 95, que se concretizou, e está até hoje o nome da nossa escola, com essa denominação, porque ao longo da história da escola nós tivemos várias denominações. E aí, após todo esse trabalho pedagógico, nós marcamos, então, um evento, e esse evento foi culminado então no dia 13 de novembro, aonde toda a sua família esteve presente. Nós fizemos momento cívico onde as autoridades estiveram presentes, os nossos alunos estiveram presentes, o nosso CPM esteve presente, o conselho escolar, os nossos funcionários, as nossas professoras estiveram presentes. E aí nós fizemos então um documentário para apresentar nesse evento. Um documentário de quem foi José André Cadroni. Toda a vida, sua história, onde ele nasceu, aonde ele viveu, por que que ele veio para Rodeio Bonito. E ele construiu em Rodeio Bonito uma história. E ficou até o seu falecimento, e onde ele está enterrado aqui no nosso cemitério municipal. E aí, nesse dia, então, também nós fizemos esse momento, apresentamos a família com uma placa, memória desse patrono, e após então a entrega de placa para a sua família, nós também fizemos documentário onde os professores que estiveram presentes naquele momento de transição do nome participaram desse processo. Professores que já estão aposentados em nossa escola. E eles puderam então participar e estar motivando, né, também nós a fazermos esse momento histórico. E nós sabemos que muito nós precisamos trabalhar a história do nosso patrono, dos nossos familiares, e muito foi presenteado pela família, e que ele realmente foi um líder municipal, foi um líder regional, e teve várias áreas de atuação, porque ele fez parte também da Comissão Emancipatória de Rodeio Bonito. Então, nós podemos dizer, muito felizes, e dizer que ele foi um líder visionário, ele foi um líder político, e também ele se preocupou com a educação de Rodeio Bonito, onde ele construiu 22 escolas municipais no interior de Rodeio Bonito, onde as crianças poderiam estar na sua localidade com uma escola perto da sua casa. Então a gente sabe que ele foi um representante político muito grande, preocupado também com a educação do nosso município. Então nesse dia 13 a gente fez, cerramos com um coquetel, foi maravilhoso esse momento que nós tivemos. Teve uma repercussão muito grande com os nossos alunos, com os nossos funcionários, com a comunidade escolar e com a família também e a nossa comunidade regional. Líderes e representantes de várias instituições que nós tivemos presente. Também tivemos uma participação muito grande da Coordenadoria Regional de Educação, onde é a nossa mantenedora, que deu muito, muito, foi elogiado esse trabalho que nós fizemos. Nós queremos agradecer também esse momento do Repórter Greluz, que nos proporcionou para que nós pudéssemos também divulgar esse trabalho de 2024 em nosso educandário.
Esta participação aqui no Repórter Greluz, da diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental, José André Cadroli, professora Jussara Ciprandi, de Rodeio Bonito. No Repórter Creluz em vídeo desta semana, você vai obter mais informações e vai acompanhar uma reportagem sobre o primeiro mutirão de castração social que aconteceu em Ametista do Sul nesta semana. Este evento contou com a participação da Creluz, com tendas e também com uma edição especial do Creluz Atende, inclusive com a distribuição de mudas de árvores nativas produzidas através do Horto Florestal da Creluz. Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um Repórter Creluz.
Você acompanhou mais um Repórter Creluz.
Oferecido pela cooperativa que abrange 36 municípios do Norte Gaúcho.
Sempre inovando e buscando para seus associados uma melhor qualidade de vida.
Acesse creluz.com.br.